Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E esta manhã no Explicador é nosso convidado o presidente e fundador do Rap Circle, Salvador da Cunha. Obrigada por se juntar a nós na Rádio Observador. Bom dia.
Muito bom dia. Obrigado pelo convite de estar aqui convosco.
O Rap Circle fez um inquérito sobre a percepção dos gestores de topo em relação à Covid-19. Uma das conclusões é que a forma como o governo lidou com a crise até maio é mais valorizada do que a prestação do presidente da República. Salvador da Cunha, conseguimos entender as razões desta percepção?
Eu acho que sim, eu acho que o principal drive deste inquérito é que foi feito a gestores de topo, foi feito 270 médias e grandes empresas, e destes 270, 50% são de facto presidentes de conselho de administração e CEOs, e o resto das pessoas são também administradores e quadros médios e superiores, o que faz com que a percepção que estas pessoas têm seja um pouco diferente do que é a percepção do público em geral, porque isto será talvez uma percepção mais qualificada em relação ao mundo dos negócios e não tanto em relação às prestações que o Presidente da República ou o Governo terá tido por parte da população em geral. De facto, o Governo tem aqui uma prestação bastante interessante, uma prestação em que a maioria dos inquiridos lhe dá uma nota positiva, e em simultâneo, em relação ao Presidente, desvalorizam sensivelmente o trabalho que poderá ter sido feito pelo Presidente da República, nesse caso, acho que há uma leitura a fazer, no sentido em que estamos a falar de líderes empresariais, não é?
Salvador da Cunha, os serviços de saúde, as forças de segurança e o governo acabam por se destacar pela positiva na gestão desta crise pandémica. Há aqui um reconhecimento generalizado do papel dos serviços públicos, é isso?
Nós dividimos entre o que foram os serviços públicos, o contributo dos serviços públicos para esta pandemia, e de facto os serviços de saúde são de facto os heróis desta pandemia, e são aqueles que são apontados como os que mais contribuíram positivamente para a resolução dos problemas causados pela pandemia, mas também as forças de segurança, ao contrário de muitos outros países, em Portugal foram muito valorizadas a prestação das forças de segurança, e isso de facto é muito positivo para o país, não é? Agora, também devo dizer que todo este inquérito foi feito a meio de maio, e portanto ainda antes do desconfinamento, e portanto há conclusões que agora poderiam não ser exatamente as mesmas, não é?
Essa ressalva, desculpe Salvador da Cunha, essa ressalva é importante, porque falando no meio de maio, ainda voltando à primeira apreciação sobre os líderes políticos, Presidente da República e Chefe de Governo, é isso que pode explicar uma diferença tão grande na percepção dos gestores em relação ao comportamento de Marcelo Rebelo de Sousa? Terá sido aquele isolamento, aquela quarentena que ele se autopropôs, que pode ter envezado um pouco o olhar que estes gestores tiveram do comportamento do Presidente?
Não, eu acho que não, sinceramente acho que não. Acho que os gestores, quando olham para o Presidente, percebem que o papel dele é um papel de controlar e de fazer os checks and balances com o Governo, mas não é um papel executivo, e portanto, sinceramente, eu acho que a desvalorização do papel dele não é tanto pelo que ele não terá feito, mas é pelo facto do Presidente ter uma importância ainda relativa do ponto de vista de criar assunto e de gerir um pouco a relação com o Governo, mas não ser um órgão executivo. Portanto, esse autoconfinamento que ele fez, salvo erro, foi em março, e portanto ainda muito no início desta pandemia, e não terá tido efeitos, na minha perspectiva, neste inquérito de maio. Tem mais a ver com a questão do Governo ser executivo e do Presidente não ser.
Valorizam mais a ação, é isso, no terreno? Quem executam?
Valorizaram muito a ação, e nesse ponto de vista, de facto, somos diferentes da maioria dos países, tanto da Europa como nos Estados Unidos, principalmente, e no Brasil, onde as forças de segurança e o governo estão a ser muitíssimo contestadas, não é?
Uhum.
E aqui, de facto, isso não aconteceu, como disse, com essa ressalva de que estamos a falar até maio. Nesta avaliação, foi feito um olhar sobre os setores de atividade na resposta à crise, e aqui o retalho é muito bem avaliado, já a banca sai pior na fotografia. Conseguimos perceber porque é que há essa avaliação tão distinta entre o setor do retalho e o da banca?
Eu acho que os gestores estavam à espera que os bancos fizessem mais do que fizeram. Portanto, os bancos agiram muito numa perspectiva de se autodefenderem e de só fazerem aquilo que estava estipulado pelo governo que eles iriam fazer. E, portanto, eles não foram além disso. Eu não sei se os bancos também conseguiriam ir muito além disso, porque, efetivamente, as linhas de crédito que foram abertas pelo governo fecharam a determinada altura, a meio do trabalho que os bancos tinham feito. E também não nos devemos esquecer que a maior parte dos banqueiros, e dos bancários, peço desculpa, estavam a trabalhar em teletrabalho e, portanto, em ambientes completamente diferentes do que aqueles que são os ambientes normais de trabalho de um bancário. Mas o que é facto é que os gestores não valorizaram o papel da banca e não acharam que a banca tenha ajudado a economia. Pelo contrário, os setores que foram mais valorizados, o grande retalho, porque o pequeno retalho não foi assim tão valorizado, portanto estamos a falar em hipers e supers, estamos a falar também em meios de comunicação social e estamos a falar em indústria farmacêutica. Estes são os três grandes setores que saem como heróis desta pandemia, e ao contrário, a banca é um dos vilões, diria assim, o setor automóvel também, as companhias aéreas também. Estamos agora a ver o que é a questão da TAP muito, muito em cima deste acontecimento, mas a TAP é valorizada negativamente com 96,7% das opiniões, e assim como o setor automóvel com 97,8% das opiniões é negativo em relação ao setor automóvel.
Ainda sobre a banca, Salvador da Cunha, houve na altura em que foram lançadas as primeiras linhas de crédito, que passam todas pela banca, isto dentro dos apoios oficiais, houve na altura várias queixas de empresários e de associações empresariais sobre os atrasos e a demora com que a banca estava a aprovar ou a não aprovar esses processos. Terá tido influência, de facto, a forma como a banca se atrasou a avaliar esses dossiers?
Eu acho que tem muita, muita influência. Acho que, sobretudo, a influência tem a ver com os atrasos, mas tem a ver também com os processos burocráticos de introduzir as associações de garantia mútua no processo. E quando se começam a introduzir as associações de garantia mútua no processo, passam a ser várias partes a terem que dar avais ou terem que dar avaliações em relação a um determinado processo. E que efetivamente inquina. E a determinada altura, efetivamente, as grandes empresas terão conseguido as suas linhas Covid, diria assim, e as linhas esgotaram. Portanto, os primeiros 6 mil milhões de euros de linhas que o Governo pôs à disposição esgotaram muito rapidamente, antes dos processos estarem todos prontos. E isto fez com que a percepção dos gestores em relação à banca não fosse positiva, não é? Uhum. Portanto, nem sempre totalmente por culpa deles, mas eventualmente por terem estes atrasos e terem estes processos.
O próprio discurso político, que numa fase inicial acabou por atacar em parte a banca, principalmente a nível da oposição do governo, também acaba por influenciar esta avaliação?
Eu acho que a avaliação negativa da banca é transversal à economia portuguesa. A banca nos últimos 10 anos não se portou excepcionalmente bem. São efetivamente... Eu acho que, à exceção de um ou dois bancos que têm preocupações sociais grandes e têm preocupações de sustentabilidade grandes, que ainda por cima não são bancos portugueses, são bancos internacionais, os bancos portugueses não tiveram essa preocupação, não tiveram de facto essa preocupação de melhorar a sua reputação a nível global, e portanto foram operando sem terem essa preocupação. Preocupações de sustentabilidade, preocupações de responsabilidade social, mesmo preocupações de workplace environment, portanto do bem-estar dos seus colaboradores, tudo isso teve efeitos negativos ao longo dos últimos anos, que foram muito afetados pela crise bancária e a crise das dívidas soberanas que nós tivemos entre 2008 e 2011. Portanto, a banca ainda não tinha conseguido recuperar dessa crise e dessa má imagem, e portanto agora não, não, também, também não, não está a ter boa imagem.
Uhum. Uma grande maioria dos entrevistados não conseguiu responder de facto sobre se está otimista ou pessimista. Ficou ali um bocadinho no meio da ponte em relação ao futuro. Isto significa que, de facto, a incerteza, pelo menos nesta altura em que foi feito o inquérito, ainda era muito grande junto dos gestores.
É um clima de enorme incerteza. 65% dos entrevistados não conseguiu mesmo decidir se estava pessimista ou se estava otimista. Portanto, ainda estão a ver como é que a crise vai evoluir. Muitos deles não sabem se vai haver ou não segunda vaga e, portanto, e eu acho que a dimensão desta crise é incompreensível para a maioria dos empresários. Falar de um decréscimo do PIB de 9% é efetivamente uma coisa absolutamente inédita em Portugal e, portanto, em Portugal e na Europa, não é só em Portugal. E, portanto, as pessoas efetivamente não sabem como é que é onde reagir, se onde está positivas, se onde está negativas em relação a esta crise. E por isso é que eu acho que a resposta foi esta. Apesar de tudo, há mais pessimistas que otimistas. Estamos a falar de 26% dos gestores que pensam que nós não vamos sair disto antes de 2022. E, portanto,
Mas apesar desse clima de incerteza, os gestores não acreditam nesse regresso à normalidade num espaço de um ano, como tem vindo a ser defendido pelo governo? Há algum otimismo nesse sentido?
Não, pelo contrário. Eu acho que os gestores acham que a maioria acha que nós só vamos sair da crise em 2022 e a recuperação vai ser lenta. Portanto, não há aquela ilusão da recuperação em U ou da recuperação em V, ou mesmo aquela que se diz que é a recuperação em Nike, que é fazer vem cá abaixo e depois faz aquele fake Nike, também se falava um pouco sobre isso. Os portugueses acham que nós só vamos mesmo começar a recuperar em 2022, portanto 2021 ainda vai ser muito negativo, apesar de, vamos lá ver, nós temos previsões de crescimento da economia de 5, 6%, eu acho que a maioria não acredita nesses 5, 6%, mas mesmo que haja previsões de crescimento de 5, 6%, é muito abaixo daquilo que caiu, não é?
E entretanto, há também uma mudança de prioridades das empresas quando se olha para a questão da sustentabilidade, que estava no topo da agenda antes da pandemia. Isto já é um reflexo deste novo normal?
Eu acho que sim. Vamos lá ver. Em relação às dimensões que são mais relevantes para os gestores, a cidadania que no fundo representa a sustentabilidade e a responsabilidade social, estes dois atributos da dimensão cidadania têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos e foram muito reforçados nos últimos 3 meses, passando de facto de uma posição inferior do ponto de vista da relevância para o topo. Mesmo assim, a visão e a liderança continua a ser ou passou a ser a dimensão mais relevante. Neste momento os gestores acham que ter visão e tomar decisões, independentemente das decisões serem certas ou erradas, mas efetivamente liderar e fazer com que todos os seus stakeholders, todos os seus funcionários, todos os seus quadros vão atrás dele e vão atrás das suas decisões, passou a ser a dimensão mais relevante. E o que também, do ponto de vista de comunicação, nos faz pensar que é muito relevante que o CEO passe a ser visível e passa a ter alguma familiaridade com os seus stakeholders. Em Portugal isso tradicionalmente não tem sido assim. Nos últimos 15 anos, eventualmente, os CEOs têm-se escondido muito por trás daquele tradicional low profile, mas o que se tem visto internacionalmente é que, de facto, os líderes têm que passar a estar na frente de batalha. E passar a estar na frente de batalha com 3 grandes preocupações. A primeira grande preocupação é a sustentabilidade, a segunda grande preocupação é ambiente de trabalho e proteger as suas pessoas. E isto é muito, muito relevante. Proteger as pessoas tem sido, de facto, uma das dimensões mais relevantes desta crise. As pessoas, efetivamente, não estavam a proteção das pessoas não estava na prioridade dos gestores e passou a ser a segunda grande prioridade. E depois também as questões de responsabilidade social. Dar um pouco mais à sociedade do que aquilo que davam e, portanto, uma percentagem um bocadinho maior do que são os lucros das empresas. Tendo dito isto, quais são as dimensões menos relevantes hoje em dia e que eram as mais relevantes antes da crise? A dimensão de produtos e serviços, portanto, comunicação comercial, é muito desvalorizado hoje em dia, no meio desta crise, e as questões de performance financeira, que não sendo desvalorizadas na sua essência, são desvalorizadas na sua comunicação, ou seja, os gestores não querem comunicar performance financeira, acham que não é relevante. como também acham que é menos relevante comunicar produtos e serviços, o que nos leva também aqui a uma crise adicional, por exemplo, na área dos mídia, porque efetivamente os mídia neste momento estão a sofrer uma crise adicional por causa disso. Do facto dos gestores não quererem comunicar produtos e serviços.
O presidente e fundador do Rep Circle, Salvador da Cunha, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter estado connosco na Rádio Observador.
Eu que agradeço, obrigado.
Muito obrigada, um bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.